Agora sim, vamos para a informação com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Milhares de pessoas assistiram ao cortejo noturno da Festa Templária. Edição fechou com sucesso, mas a pensar em rever aspectos menos positivos. O Hospital de Tomar já tem área pediátrica na unidade de dia de diabetes. João Tenreiro classificou a visita dos independentes ao mercado como propagandista. Teremos ainda a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fun Event, no Pavilhão Municipal, Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fun Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fun Event, para miúdos e graúdos.
Vamos agora conhecer as previsões do estado do tempo para esta terça-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade até o início da manhã entre os cabos Mondego e Raso e durante a tarde no interior das regiões centro e sul. Vento em geral fraco, superando moderado no litoral e também nas terras altas. Ainda a possibilidade da ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. Estão assim previstos 20 graus para o Porto, 22 para Leiria, 26 para Coimbra, 27 para Guarda e Lisboa, 28 para Faro, 29 para Santarém, 32 para Castelo Branco e 33 para Tomar e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Milhares de pessoas marcaram presença no cortejo noturno, ponto alto da Festa Templária. Cerca de 300 figurantes simbolizaram o regresso à época templária num desfile que contou com cavaleiros e peões representativos das 11 comendas, leia-se freguesias, do Conselho de Tomar. Para além disso, o registo para uma representação espanhola da localidade de Ponferrada, um exemplo em Ponto Maior de outra organização que tem por base os templários. Apesar do vento que se fez sentir na noite do último sábado, a verdade é que a presença de público pelas diversas artérias onde passou o cortejo foi de veras impressionante. Multidão que depois se concentrou no Jardim da Várzea Pequena, onde, no coreto decorado em tons medievais, houve lugar à simbólica bênção dos participantes a cargo do padre Mário Duarte, o pároco de Tomar, acompanhado pela devidamente trajada Anabela Freitas, presidente da Câmara, e por João Patrício, no desempenho das funções de mensageiro. A Hertz recolheu reações após o final do cortejo noturno e existiu unanimidade em torno do sentimento de dever cumprido. O padre Mário Duarte, por exemplo, confessou ter vivido de forma intensa o momento das bênçãos.
É uma pedra preciosa, precisa de ser trabalhada. As tradições precisam de ser explicadas. Eu não sei como é que foi o ano passado, porque o ano passado esteve o padre Sérgio atrás deste evento. Eu não pude, estava ocupado com outras coisas. Este ano calhou-me a mim e foi com gosto que estive aqui. Eu penso que esta festa templária, assim como todas as outras festas que organizamos ao longo do ano e que são uma redescoberta das tradições, dos costumes, mas sobretudo da história. E esta é a história. E penso que esta semana tem sido bem mais proveitosa do que foram as anteriores edições. E penso que aos poucos, aqueles que são os organizadores, também vão aprendendo a criar um alicerce sobre o qual se fundamentar este edifício da Festa Templária. E eu espero que as pedras não se desmoronem, mas que ano após ano a construção se torne cada vez mais bela e cada vez mais solidificada. Exatamente, para que, independentemente das tormentas que possam surgir aqui e ali, pela incapacidade que alguns têm em colaborar ou perceber, seria muito bom que fôssemos capazes de contribuir todas as instituições que estão englobadas na vivência destas tradições ou no viver da história, que participem. Eu estive aqui com o Bialo, fiz aquela que era a parte que me cabia, não sabia exatamente ao que vinha, improvisei um pouco, mas acho que essa que era também a função. Tentei fazer um enquadramento dos templários, penso que é uma área que nós podemos ainda explorar melhor, sobretudo se eu for capaz de fazer um estudo mais aprofundado e usá-lo como um introito, digamos assim, a esta bênção. Isso que é qualquer coisa que se pode mudar. Mas como estava a dizer, já foi melhor do que nos anos anteriores, portanto, é sinal que estamos a progredir.
Em fim de festa, também a Presidente de Câmara fez um balanço da iniciativa que, como disse, reforça a chamada marca templária.
O cortejo noturno foi um momento alto daquilo que é a festa templária, estes 5 dias de festa templária, e efetivamente algumas das críticas construtivas que nos tinham sido a nós e a toda a organização, porque era aqui recordar que a organização da festa templária é uma organização conjunta entre o município, a ADIR, no Convento de Cristo e o Instituto Politécnico, começou-se logo a trabalhar no dia seguinte e estamos hoje aqui a ver o resultado daquele que foi trabalho de um ano destes parceiros. Mas parece-me que até agora o balanço é extremamente positivo. Claro que há aqui pequenas coisas que vamos ter que voltar a afinar. O facto de ter terminado aqui no Jardim da Várzea Pequena deu aqui outro enquadramento. Terminou muito bem, terminou em grande, mas pronto, as contas finais são mesmo amanhã. Há aqui uma base para trabalhar essa marca, ou seja, a marca templária é um recurso que o Conselho de Tomar tem e, portanto, há que trabalhar esse recurso para se tornar num produto e, com isso, dinamizar a economia local. Porque certamente vocês também andaram nestes dias aqui pela cidade e, efetivamente, temos muitos estrangeiros, trouxe muitos estrangeiros. Muita gente que veio mesmo do próprio país, mas de fora. Nós, por exemplo, no jantar real, houve pessoas que tinham visto o jantar no Facebook, compraram os bilhetes, porque era possível comprar os bilhetes online, e vieram a tomar pela primeira vez, dormiram cá, depois do jantar ficaram cá a dormir, foram no dia seguinte. Então, mas é importante que nós implementemos e consolidamos esta estratégia, que é um recurso, não estamos a inventar nada. Nós temos isto cá no nosso concelho e que com isto se crie postos de trabalho, economia, desenvolvimento da economia local, que é isso que se quer.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E esta segunda-feira ficou marcada pela abertura da área pediátrica do Hospital de Dia de Diabetes, situado precisamente no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. Foi desta forma que o Dia Mundial da Criança se celebrou no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Registro para a presença de Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, que sublinhou a importância deste novo serviço, não só para o concelho, mas também para toda a região, que facilita e aumenta a prestação de cuidados de saúde. Por sua vez, Cristina Gonçalves, diretora clínica do CHMT, em entrevista à ERTE, abordou esta nova realidade.
Trata propriamente de uma nova valência. Nós temos o Hospital de Diabetes a funcionar há 5 anos, atendíamos já pessoas a partir dos 15 anos e o que estamos a fazer é estender a nossa cobertura, digamos, a todas as idades. Com a colaboração da pediatria, que virá a ver e acompanhar as crianças abaixo dos 15 anos, portanto as crianças em idade pediátrica, estamos a conseguir agora dar cobertura a todas as pessoas com diabetes da área do Médio Tejo. Em termos de prevenção, de educação, é muito importante atuarmos nestas idades. Assim poderemos evitar o desenvolvimento de obesidade e da diabetes tipo 2, que hoje em dia é uma realidade já nas crianças e jovens, mas também tratar as crianças com diabetes tipo 1, que é uma doença crónica, portanto, com que elas vão ter que viver até ao fim das suas vidas e que convém que vivam bem. Portanto, é preciso aprender a gerir uma doença crónica, porque é uma coisa que nos vai acompanhar, de que não nos podemos livrar e, portanto, temos que saber viver com ela. É isso que o nosso trabalho aqui é fazer com que as crianças saibam viver com esta condição. Aqui irão ser levadas a cabo consultas periódicas, de vigilância periódica, também sessões de educação, sobretudo naquilo que se refere à alimentação e ao exercício físico, contagem de hidratos de carbono, ajustes de doses de insulina, tudo o que é necessário para uma boa gestão da doença. Houve um esforço grande do Conselho. Contratámos uma nutricionista, houve um esforço do Serviço de Psiquiatria ao ceder horas de psicólogo para acompanhamento das crianças. Há um esforço da pediatria em dar horas para consulta médica e de enfermagem, mas quando as pessoas querem mesmo, tudo se faz. Acho que não é, tem que haver pessoal, há pouco pessoal, mas o pessoal está tão motivado, com certeza que vai conseguir fazer.
Cristina Gonçalves alertou em relação à necessidade de se ter comportamentos alimentares corretos, nomeadamente em sensibilizar crianças a gerirem a sua alimentação.
Os comportamentos alimentares corretos é aquilo que nós todos devemos ter e não só quem tem diabetes. Isso é que é o importante, porque se nós todos tivermos comportamentos alimentares corretos, se calhar reduzimos nomeadamente a diabetes tipo 2 para níveis muito inferiores àquilo que se verificam. Mas quando se tem um caso de diabetes tipo 1, uma doença que não está associada logo na diabetes tipo 1 a comportamentos, mas a fatores genéticos e outros, temos que ensinar a pessoa a viver e a ajustar-se a essa condição. Porque eu não vou poder imaginar que uma criança de 5 ou 7 ou 10 anos nunca vai beber um refrigerante com açúcar, nunca vai comer um bolo, nunca vai comer uma pizza. É impossível eu pensar isso, é irreal. Portanto, também temos que alertar as crianças para a necessidade de, do modo geral, fazer uma alimentação saudável, e quando cometem algum excesso, digamos assim, ou comem alguma coisa fora daquilo que é habitual, saber gerir, em termos de terapêutica, aquilo que estão a comer. Portanto, isso é que é o grande desafio, é fazer perceber a uma criança que raramente pode comer uma fatia de pizza, mas quando come, como é que há de gerir a sua terapêutica? Isso, como pode imaginar, não é fácil e quer um cuidado e uma assiduidade da criança e dos pais à instituição de saúde, que ao abrirmos esta área aqui, no Médio Tejo, estamos, na minha opinião, a melhorar muito, na medida em que até agora as pessoas tinham que ir a Lisboa ou Coimbra ou centro maior fazer isso. E vamos começar a fazer aqui, o que é uma grande mais-valia, na minha opinião.
Rádio Hertz, informação.
João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, confessou ter ficado surpreendido com as palavras que Pedro Marques proferiu nesta sexta-feira, por ocasião da visita dos independentes ao mercado municipal. Recorde-se que o eleito do CPT voltou a abordar um cenário de eleições antecipadas, caso a democracia continue a ser colocada em causa, sublinhando que a população deve confiar em quem já mostrou ser de confiança, não hesitando em dizer que PS e PSD têm que ter os dias contados. João Terreiro, a propósito do cenário de eleições antecipadas, diz não compreender quais os factos em que Pedro Marques se baseia. Quanto à visita efetuada pelos independentes ao mercado, João Terreiro classificou-a de propagandista. O vereador do PSD não deixou ainda de admitir erros do passado em torno daquela estrutura municipal.
A visita que eles fizeram ao mercado, nós já o fizemos, mas não fizemos no sentido propagandístico, como os independentes o quiseram fazer. Nós fomos ao mercado, ouvimos os comerciantes, não convocámos a comunicação social, nem quisemos fazer uma conferência de imprensa, obviamente a comunicação social soube e depois esteve presente, mas ouvimos de facto os comerciantes, porque a proposta de facto, em concreto e falando sobre o 1º de maio, quem apresentou a proposta para a reabertura foi o PSD. Portanto, e como tal, nós não quisemos ser o pai dessa proposta, porque dissemos que foi uma sequência também de um abaixo assinado que o Dr. Pedro Marques entregou em plena reunião de Câmara. Portanto, as propostas são de quem são, portanto, e as iniciativas são de quem são. Eu não vou comentar uma iniciativa de um grupo que é da oposição, tal como nós. É legítimo eles terem lá ido, como nós já tivemos há muito mais tempo, portanto, e fomos ouvir os comerciantes. Obviamente que o mercado, houve erros na gestão passada, como é lógico, porque por isso foi encerrado o mercado. Portanto, mas o que é certo é que foi durante uma gestão PSD que as obras do mercado começaram e se iniciaram. E estas obras que estão a ser a decorrer no mercado municipal, neste momento com esta governação, iniciaram-se com a governação PSD. E há que saber admitir os erros e há que saber corrigi-los. E do mercado propriamente dito em si, pensamos que, não querendo fazer bandeira eleitoral sobre o mercado municipal, entendemos que o mercado deve ser um promotor da economia local, deve ser um promotor de um mercado diferente daquilo que é o mercado das grandes superfícies, um mercado que possa dar uma alternativa àquilo que é vendido nas grandes superfícies, e temos que ver um mercado neste sentido. Agora, aproveitar-se muitas vezes de situações que possam fazer campanhas e fazer clichês, portanto, de acusar os outros partidos e dizer que nós somos o melhor e que temos... Óbvio, podemos dizer, mas temos que provar como.
Passamos para o desporto, em particular para o hóquei em patins. O Sporting de Tomar falhou a subida direta à primeira divisão nacional. A equipa leonina empatou no reduto do Física quando necessitava de vencer naquela que foi a última jornada desta primeira fase da segunda divisão nacional. O resultado cifrou-se numa igualdade a uma bola e dessa forma o conjunto de Torres Vedras garantiu o primeiro lugar com mais 2 pontos. Do que o Sporting de Tomar, importa sublinhar que no mano a mano ou nos manos a mano realizados nesta temporada, o Sporting de Tomar teve um saldo positivo, uma vitória em Tomar e este empate fora de portas, mas ainda assim ficou com menos 2 pontos do que a Física, que com este empate assegurou a subida direta à primeira divisão nacional. O Sporting de Tomar ainda tem essa possibilidade de chegar ao convívio entre os grandes, para isso terá pela frente o Hockey Clube de Braga num play-off, onde esta equipa bracarense, que ficou no segundo lugar da zona norte da segunda divisão nacional, esta equipa será então a adversária do Sporting de Tomar. Este play-off irá começar neste próximo sábado em Tomar, no pavilhão já como Raton. A segunda mão está marcada então para o fim de semana seguinte, então na cidade dos Arcebispos. E agora passamos à nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
Na passada sexta-feira, dia 29 de maio, decorreu a terceira conferência do ciclo de 4, por iniciativa da Vigrelia Tomar, no âmbito da Festa dos Tabuleiros, Festas do Espírito Santo. Teve como orador Dom Manuel Pelino, Bispo de Santarém, que sabiamente abordou a questão da alegria como dom do Espírito Santo. Numa época em que a globalização económica retirou o homem do centro da economia, tornando milhões em descartáveis e tristes perante o consumismo, aumentando a pobreza e a exclusão, acompanhada, em termos gerais, numa globalização da superficialidade, a matriz e a fé cristã ajuda a vencer tal crise, dando profundidade à nossa vivência. Assim, a Festa dos Tabuleiros, em que a dicotomia religioso-pagão é ultrapassada pela presença do Espírito Santo, que revela o sagrado, tornando-a ela festa na sua totalidade como sagrada. Ora, que a festa seja momento de encontro dos tomarenses, desta comunidade, por inteiro. Que os pares que transportam os tabuleiros simbolizem a unidade que nos parece essencial para ultrapassar as dificuldades. Estamos certos que todos vamos acompanhar a festa com alegria e com a sensação de estarmos de facto a dar valor a ter a utopia de como devemos viver em comunidade.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E com a nota do dia finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.